16 de abril de 1976, sexta-feira da Paixão, 3 horas da manhã. Bela Dona havia acabado de se deitar. Ela e Isaura haviam conversado até de madrugada sobre a novela Pecado Capital. Elas eram assíduas, e por conta desta novela ser exibida a cores, Bela Dona comprou 2 televisores novos, um para pôr no seu quarto e o outro no quarto de Isaura. As duas apenas discordavam sobre a competência e a beleza de Francisco Cuoco, já que Bela Dona o detestava enquanto Isaura era apaixonada por ele. O sono chegou. Bela Dona vestiu uma camisola azul marinho, se deitou e logo dormiu esparramada na cama. Mal começou a dormir e já começou a sonhar. No sonho, ela sentiu uma mão macia acariciando o rosto e abriu os olhos. Ela viu Samiasa ali sentada na cama, bem junto dela. Era de manhã. As janelas do quarto e a porta da sacada estavam abertas, deixando a luz entrar. Samiasa estava vestida com um manto branco enrolado no corpo, como um sari indiano, e seu longo cabelo loiro cacheado estava preso em um coque volumoso, ornado com uma pequena margarida presa ao lado. As grandes asas estavam recolhidas, mas as penas se espalhavam pela cama e pelo chão. As mãos de Samiasa tinham dedos compridos, unhas longas, rosadas, naturais. Ela não usava joia, mas era lindíssima. Bela Dona perguntou:
Como entrou aqui? Você pode estar aqui? Você não estava proibida de vir para a Terra?
Samiasa, acariciando o rosto dela, sorriu e disse:
Ah, Diva Bela Dona, eu não estou aqui. Isso é um sonho. Eu estou em Nibiru nesse momento. Mas consegui entrar na sua cabeça. Temos muito a falar.
Bela Dona se sentou na cama e perguntou:
Chegou a hora?
Sim, você vai matar o profeta. Já tem uma arma?
Sim, um revólver que era do meu pai. Ele me deixou de herança.
Mas essa arma ainda está boa?
É um revólver Enfield. Durará para sempre. Mas eu não entendi ainda por que que precisa desse homem morto. Profetas surgem toda hora. Por que esse te incomoda?
Porque ele é a reencarnação de Enóquia.
Bela Dona, impressionada, perguntou:
Enoque, o pai de Metusalá?
Sim, ele que escreveu sobre os anjos naquele livro odioso. Ele escreveu muitas coisas sobre nós e muitas, muitas coisas sobre mim. Eu consegui roubar as escrituras originais antes que os humanos encontrassem. Arranquei a maioria dos escritos sobre mim, mas.
Você teme que ele fale o que sabe?
Sim, o pouco que os humanos encontraram dos escritos dele já causaram um belo estrago. Imagine o que vai acontecer se ele abrir a boca. Vai ser um pandemônio.
Sim, isso vai ser grave.
Preste atenção. Eu vou agora te dizer o local onde o profeta estará. Abra bem os ouvidos e assim que acordar, anote isso para não esquecer.
Certo. Mas antes me responda. E o meu pagamento?
Samiasa sorriu, tocou na pulseira dourada que ela havia dado a ela e disse:
Está nessa pulseira. Assim que você realizar o trabalho, ela será absorvida pelo seu corpo. A vitalidade do meu fio de cabelo que deu origem a essa joia é que fará seus limites se estenderem e assim acrescentar 50 anos à sua vida.
Compreendo. Agora pode me falar sobre o profeta.
Ele se chama Bernardo e tem 21 anos de idade. Ele estará sozinho no dia 27 de abril. Ele vive no Brasil, por isso te procurei, já que você está próxima. Ele vive em Curitiba. Trabalha na rua Alberto Bins, em uma loja de flores. Uma floricultura. Deu um tiro na testa dele e pronto. Deve fazer isso meio-dia.
Sim, eu vou fazer isso.
Samiasa se inclinou e beijou Bela Dona nos lábios, dando um suave selinho. Disse:
Boa sorte, meu amor.
Bela-Dona abriu os olhos, olhou para o relógio na parede do quarto e viu que ainda eram 3h10 da madrugada. Ela tinha dormido apenas 10 minutos e o sonho foi uma fração de segundo. Agora acordada, ela se sentou e pegou um bloquinho de papel no criado mudo, onde anotou as informações que Samyaz havia passado. Depois, voltou a dormir. "26 de abril, 4 da tarde. Bela-Dona desceu as escadas, vestida com uma jaqueta de couro marrom, uma camisa rosa por baixo e uma calça vinho justa. Ela calçava um par de botas de cano longo pretas até os joelhos e com salto baixo, e levava uma pequena mala retangular nas mãos. Uriel estava no salão polindo um castiçal. Ele a viu e perguntou.
Por que se arrumou? Você não tem clientes hoje?
Ela séria respondeu.
Eu vou sair. Só volto amanhã.
Ele estranhou, já que eles sempre saíam juntos. Perguntou.
Está tudo bem? Você não quer que eu vá junto?
Obrigada, mas não. É um assunto particular. Eu não devo voltar hoje.
Bela-Dona foi para a cozinha, tomou um gole de café e se despediu de Isaura. Ela entrou no Mustang, que estava dentro do celeiro no Jardim dos Fundos, deu partida e se foi. Ela parou em um posto de gasolina e encheu o tanque. Depois, partiu pelas estradas, dirigiu cerca de 9 horas pelas rodovias federais até chegar em Porto Alegre. Ela foi primeiro até o endereço que Samyaz havia passado para ver se estava tudo certo. Já era 1 hora da manhã. Muito cansada, ela procurou um hotel ali perto. E em uma rua paralela, ela encontrou um, chamado Flor de Lótus, que era uma espelunca, mas para uma noite só iria servir. Ela se hospedou, pagou adiantado a diária e subiu pelo elevador até o quarto. Era no 5º andar, uma suíte pequena com uma cama de casal e uma televisão preto e branco em cima de uma cômoda de madeira grosseiramente pintada com látex branco. Assim que ela abriu a porta, viu uma mulher lá dentro, próxima à janela. Ela sentiu que não era uma pessoa viva, e sim um espírito. Ela entrou, fechou a porta e perguntou.
Quem está aí?
A mulher respondeu.
Não me diga que não me reconhece mais.
Bela-Dona se aproximou e pôde ver quem era a pessoa. Ela disse.
7 saias? O que faz aqui?
7 saias vestiam um bustier preto, simples, que deixava a barriga à mostra, e uma saia rodada com 7 babados pretos. O cabelo estava preso em uma longa trança e ela usava uma pedra no meio da testa. Ela respondeu.
Eu vim para falar com você. O que aconteceu? O que Samyaza pediu para você?
Bela-Dona pôs a mala em cima da cama, abriu, tirou uma camisola branca rendada e, em seguida, pegou dentro o revólver calibre 38, uma arma clássica, Enfield, fabricada em 1905 na Inglaterra. Mostrou para 7 saias e disse.
Você é a pombagira. Você deveria saber o que ela pediu.
Quem sou eu perto de Samyaza? Ela está mantendo tudo em segredo. Eu olho para você e não vejo nada. Não consigo ler seus passos. Isso é coisa dela. Está encobrindo você.
Bela-Dona colocou a arma de volta na mala, sentou na cama de costas para 7 saias e começou a tirar as botas, abrindo os grandes zíperes nelas. Ela falou.
Então vamos poder conversar como 2 mulheres normais. Sempre me irrita você adivinhar tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou dizer. Vamos aproveitar esse momento.
Eu realmente não consigo ler você, mas sinto cheiro de medo. O que vai fazer?
Samyaza quer que eu mate um homem para ela.
7 saias caminhou pelo quarto e disse.
Você vai matar ele com uma pistola. Sinal que ele é imune à sua bruxaria. Sinal que ele é imune à própria Samyaza. Quem é esse homem?
Bela-Dona olhou para 7 saias e sussurrou.
Nabi.
7 saias arregalou os olhos e disse.
Nabi, em hebraico, significa profeta. Não me diga que você vai matar um profeta.
Sim, um Nabi. profeta protegido do Senhor.
Tem ciência das consequências disso? Se fizer isso, você será...
Beladona interrompeu.
Uma assassina? Ora, essa eu já matei uns 20.
Com bruxaria, sim. Mas não dando tiros. E eu não ia te chamar de assassina. Eu ia dizer que se fizer isso, você cai do lado negro, sem volta. Você sabe que existem 3 tipos de bruxa.
Sim, brancas, vermelhas e negras.
Cigana Sara é um belo exemplo de bruxa branca. Faz magia para o bem. Quitéria é uma bruxa vermelha. Faz a magia que quiser. Mas Figueira é uma bruxa negra. Ela só faz o mal. Você é vermelha, como Quitéria e como eu. Não faça algo desse tipo. Vai escurecer a sua alma.
Você tem receio que eu me torne uma pombageira?
As pessoas romantizam muito isso de ser pombageira. Mas, na verdade, não fazem ideia do horror que é. Eu estou confinada no meio do caminho. É até bizarro como os vivos falam de nós. Como se fôssemos heroínas. Ou como se estivéssemos evoluindo. Evoluindo para onde? Eles não se tocam que eles nos conhecem, os pais deles nos conheceram, os avós e bisavós também. Se estivéssemos evoluindo, nós tínhamos ido para algum lugar. Mas não. Depois de 200 anos, ainda somos pombagiras. Eu sou 7 saias e sempre vou ser. E isso não é algo positivo.
Mas o que desencadeia um espírito humano se tornar uma pombagira não é ter tido contato com magia negra ao longo da vida? Se for isso, eu já estou condenada.
Não. O que faz um espírito ser barrado na roda das encarnações é ele ser sujo. Todas nós somos sujas. Quando um homem faz uma coisa não natural, uma marca é criada na alma dele. Uma marca escura. Isso é a sujeira que eu falo. Eu fiz muita magia negra na minha vida. Mas o que me sujou foi o modo como eu morri. Lembra que eu te contei?
Sim, você usou de magia para fazer um incêndio no acampamento cigano. Sacrificou a própria vida para isso. Me lembro de quando contou a história.
Sim, eu estava com ódio do Vladimir. Eu fiz aquilo para exterminar ele e os capangas dele. Porém, eu me esqueci que no acampamento haviam pessoas inocentes, mulheres e crianças. Eu os matei. Os queimei até as cinzas. E só depois percebi que o meu ódio não me deixou ver aqueles inocentes. Até hoje eu me lembro dos gritos. Eu nunca quis ferir nenhum deles. Mas a minha inconsequência causou a minha desgraça.
Sete Saias, eu entendo e eu sou muito grata que esteja se preocupando comigo. Mas eu vou em frente. O profeta não é um inocente. Ele é um reencarnado e eu vou mandar ele de volta para de onde ele veio. Só isso.
Sete Saias falou desanimada.
Entendi. Eu sei que você vai se arrepender. O que Samyasa vai te dar em troca?
50 anos. Quando eu chegar ao limite humano, que são os 120 anos de idade, ela me concede mais 50.
Bom, não existe nada mais valioso que o tempo. Eu sei bem. Você quer que eu acompanhe nessa tarefa?
Se você puder me acompanhar, eu lhe serei eternamente grata.
Beladona passou a madrugada em claro conversando com Sete Saias. Às 10 horas da manhã, ela já estava pronta para realizar a tarefa. Tomou o café da manhã e fez check-out no hotel. Foi de carro até a rua certa. Ficou à espreita esperando a vítima. Por volta das 11h30, um rapaz alto veio andando pela calçada. Ele era bem simples, usava uma camisa polo branca padrão e calça jeans. Beladona saiu do carro e o encarou. Sem saber como, ela soube que ele era Bernardo. Ela pegou uma bolsa, trancou o carro e seguiu o rapaz. Ele andava calmo e foi fácil ficar no encalço dele. Ela o seguiu por toda a rua, até que ele entrou em uma pequena floricultura com uma grande vitrine de vidro onde era possível se ver o colorido dos crisântemos. Ela foi atrás e do outro lado da rua pôde ver através do vidro ele vestindo um avental laranja. Estava começando o turno de trabalho. Ela atravessou a rua e entrou na loja. Ele estava no fundo. Uma outra vendedora veio atender Belladonna. Era uma moça ruiva, um tanto gordinha, com grandes bochechas rosadas. Ela perguntou:
Bom dia, posso ajudar?
Belladonna sorriu e disse:
Na verdade, não. Preciso falar com aquele rapaz. Pode chamar ele para mim?
A moça insistiu:
Oh, querida, é uma política da loja que todos os clientes sejam atendidos pelo vendedor que estiver mais próximo.
Belladonna grosseiramente respondeu:
Você não tem nada que me agrade. Prefere que eu vá embora sem comprar nada ou vai ser boazinha e chamar seu amigo?
A moça revirou os olhos descontente e berrou alto:
Bernardo, essa mulher exige ser atendida por você.
A vendedora se afastou. Ele se aproximou de Belladonna e disse:
Sua amiga não quer entrar?
Belladonna respondeu confusa:
Perdão? Que amiga?
Ele apontou para fora da loja e disse:
Aquela ali, olhando fixamente para cá.
Belladonna virou para trás e viu sete saias na calçada sob a sombra de um toldo, com os braços cruzados e olhando para eles. Belladonna falou:
Ela não consegue entrar. Você não deixa.
Ele riu e disse:
Então mande ela embora. O sol logo vai mudar de posição. E você sabe que a luz do sol faz o vento revelar os espíritos. Não quero um redemoinho na porta da loja. A ventania quebra as flores.
Não se preocupe. Podemos falar em particular?
Pra quê? Pra você atirar na minha testa com essa arma aí na sua bolsa?
Belladonna segurou firme a alça da bolsa e respondeu:
Então você já recebeu o dom da revelação. Pensei que ainda não tinha recebido os dons.
Vai mesmo fazer isso?
Não é pessoal. E você, uma hora, vai reencarnar de novo. Não fique chateado com isso, entenda. O pagamento que vou receber é de um valor inestimável.